Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Ânsia Eterna. Capítulo 1. Ânsia Eterna Rahia Ryushin Óbvio. A representações em... Ver sete papo friaria e retigos de bafaia reslais. Uns de cinema ia feite. Ríltimo deságio traços e iluminuras contos. A família Medeiros romance. A viúva Simões. Romana Sei. Memórias de Marta novela. O livro das noivas. A falência romance. Histórias da Nossa Terra, contos para crianças. Contos infantis, com Adelina Amélia Lopes Vieira. A Casa Verde Romance com Filinto de Almeida. E o teu livro? Quando aparece o teu livro? Perguntou Rogério Dias ao amigo, refestelando-se numa almofada de marroquim do escriptono.
Parece-me nunca.
Por quê? Por isso que eu quero não é crever meramente, não penso nem deliciar o ler leitor escorrendo-lhe noma o mel do sentimento, nem em dar-lhe comoções de espanto e de imprevisto. Pouco me importo de florir a frase, fazê-la cantante ou rude, recortá-la a buril ou golpeá-la a machado. O que eu quero é achar um engaste novo onde encrave as minhas ideias, seguras e claras como diamantes. O que eu quero é criar todo o meu livro, pensamento e forma, fazê-lo fora desta arte de escrever já tão banalizada, onde me embaraço com a raiva de não saber fazer nada de melhor. Estamos, ó, sabes que sou contigo absolutamente sincero, dir-te-ei tudo. Quero escrever um livro novo, arrancado do meu sangue, do meu sonho, vivo, palpitante, com todos os retalhos de série e de inferno que sinto dentro de mim, livro rebelde, sem adulações, digno de um homem. Se eu tivesse gênio, não me faltaria o resto, porque não escrevo por amor da turba ingrata, nem preciso da pena para ganhar a vida. O rico só escrevo por uma opção que me verga, tal como o furacão verga o caniço. Não te rias, a ordem vem do cognoscível, não a discuto, aceito-a como uma lei de Deus. E não cuides que aceitei sempre com resignação e sem reluctância. Tenho rasgado muitas páginas, incendiado muitas palavras, assoprado muita cinza aos quatro ventos. Ao princípio, mal desfazia uma página, achava-me a fazer outra. Este martírio ainda dura, todo o meu protesto de acabar fica onde começa o desejo de criar mais e melhor. Posto ponto final em um livro, abre-se-me logo à vontade de escrever o primeiro período de outro livro. E é sempre assim, afinal, porque e para quê? Se os velhos como os novos trabalhos não me trazem, ou há consciência nem gloria nem tranquilidade, para quê? Não sei. Por quê? Porque é preciso obedecer? Porque a natureza me fez tal caniço. E a propósito dir-te-ei que a natureza foi crua para mim, visto que o meu ser moral não se confunde com o meu ser intelectual. Não nasci para escritor, sou orgulhoso, a popularidade ofende-me. Não sei que melindre é este, que antes cresce do que diminui com o correr do tempo, fazendo-me cada vez mais sensível e descontente de mim mesmo. De que vale tanto desfor? És inteligente, intentei desisto. Embora eu não me preocupe com o leitor, há sempre diante de mim, quando escrevo, um desconhecido, sombra no vácuo, indecisa, impalpável, mas que basta para enregelar-me os dedos quando a frase quer cair despida e franca na brancura do papel A. O preconceito e o preconceito. E é uma ciatura atada a ele, e assim orgulhosa e tímida, que pensa em fazer um livro sadio, calmo de regeneração e de esperança, como o início de outra vida mais perfeita. Mas como hei de eu, dependente e fraco, fazer tal livro e independente for. Eu que pratico mal, não posso sem ironia ensinar o bem. A minha boca que mente, o meu pensamento, que atrai só, não são dignos de fazer uma apoteose à verdade absoluta, como a única fonte da felicidade humana. Ver o livro a que aludiste é o meu martírio. Penso nele a proporção que o fazem dos outros, e sinto sempre à mesma distância, inatingível e sereno. O meu livro, e mas qual será o escriptor, que não pense no seu livro definitivo único? Dizer que talvez, mudando de hábitos, alcançasses a tranquilidade necessária para um bom trabalho. Eu traria para casa uma inimiga. Por mais doce e modesta que fosse, ela teria pouco e pouco ciúmes disto tudo. As leituras são as absorventes, e as mulheres não admitem pretirições. Tem razão, talvez. De mais a mais eu tenho medo das mulheres. Vou agora contar-te, com muita oportunidade, o meu último episódio amoroso, que bem pôde servir de síntese a tudo que te disse. A respeito do livro? Sim, podes pôr dentro desse sonho este outro, certo de que a solução será a mesma. Deixa-me mandar vir café. Tu jactas hoje comigo?
Sim, jantarei contigo.
Minha mãe vai ficar contentíssima, não imaginas? Está linda, com os cabelos brancos, alta, sempre muito direita. Chamo-lhe a milha, a torre da fé é iluminada. Escuta agora a tal história pequenina. Entrei um dia com um amigo no passeio público, com o pretexto de combinarmos a colaboração de um drama. Sentámo-nos num banco, na alha esquerda, lembra-me bem, e, enquanto fazia o meu cigarro, ele começou a expor seu plano. A ideia dele. Eu ao princípio ouvia-o com atenção, sem deixar por isso de olhar para duas crianças, vestidas à inglesa, que brincavam pela alha ensombrada. Em frente a nós, num outro banco de pedra, duas moças conversavam baixinho. É muito freco em mim pensar paralelamente em dois fatos diferentes, até que um absorva o outro. Sem deixar de compreender o magnífico assúmpito do meu amigo.
Se os não conhece, sem deixar de ouvir, eu pensava na doçura que os cobre a ver em se que deveria de umas crianças que ali estavam, tão lindas e tão bem lavadas. Tal pensamento fez-me voltar os olhos para as duas moças. Uma, mais alta e mais nutrida, era evidentemente a mãe das crianças. Tinha no colo os chapéus de palha à marinheira e chamava de vez em quando os pequenos para arranjar-lhes o cabelo e compor-lhes a toilette. A outra, mais franzina, era de uma beleza singular e comovente. Trazia um vestido de lã simples e um chapéuzinho de palha que mal lhe encobria a trança loura e grossa. Todos os seus traços eram regulares. De tu, o que mais me impressionou, viva e extraordinariamente, foram os seus olhos. De um azul escuro, triste, onde me pareceu sentir uma alma grande, séria, capaz de todas as lutas e de todos os sacrifícios. Nunca vi uns olhos assim. Num instante, desviando-se da companheira, esvoltaram-se para os meus. E não te posso explicar a sensação deliciosa que me agitou. Todas as minhas mágoas negras se purificaram àquela luz, assaltou-me logo uma ideia. Eu podia ter um chalet, num canto de arrabalde, onde as rosas trepassem para o telhado e em que duas crianças saltassem no jardim, enquanto a mãe as vigiasse de um banco, como aquela que ali estava em frente. A minha vida não se consumiria na febre de um desejo vão. Teria um lar feito por mim, risonho e confortável. Os olhos azuis da moça diziam-me nos obrinhos sendreto e sagrado. Eu farei a tua felicidade. Sou educada, sou ativa, sou modesta, compreendo e amo as artes e tenho o coração aberto para as ternuras conjugais e maternas. Vi como sou simples, e chamo-nos longamente. Aqueles olhos não se desviaram dos meus com o pupudor pretensioso das moças, nem tampouco tiveram arrogância ou malícia. Continuaram serenos e claros, tristes sem afectação, com uma franqueza de alma limpa. Juntas tua beleza das últimas horas do sol e o perfume das dracenas em flor. Acredita que o perfume é o cúmplice de muitas paixões? Quando saímos do passeio, ainda elas lá ficarão. Durante a noite pensei várias vezes naqueles olhos azuis. Nesse tempo minha mãe estava fora, tinha ido fazer a sua estação em Caldas, de modo que ao meu quarto faltava o apuro a que me acostumara. Pela primeira vez vi Pom no espaldar da minha cama, e encontrei gelhas nos lençóis. No dia seguinte, a minha mesa de trabalho, com o tintoiro transbordante de um cálice de roguerinhex sujo, irritou-me o almoço mal servido, lá em ter a falta de uma salinha de jantar alegre,
onde alguns olhos as esposas te tivessem assim observado e me venido tudo.
Que influência profunda pode ter no destino, já determinado pela vontade de um homem, o simples relancear dos olhos de uma mulher? Porque voltava assim ao meu espírito aquele clarão azul. Decidiu encontrar a realização da minha aventura.
Casamente.
Ora, adeus. Fazer a arte aqui. Para que, para quem? Não vale a pena sacrificar o coração pela liberdade de artista e de boêmio. Assim pensei e fiz-me piegas como um namorado de 15 anos. Acreditarás que ia todos os dias ao passeio público. Percorria-o inutilmente. Não a encontrava nunca. Em todo caso não desistia, a espirrança de ver os olhos azuis guiava-me através das ruas ensombradas. Se as árvores falassem, que diriam de mim aquelas árvores? Que dios, que lindos devaneios tive ali! Eram verdadeiros sonhos de adolescente, perfumando a vida profanada do homem desiludido e amargo. Ela já tinha para mim uma designação por cima, era minha noiva, e eu procurava,